As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Começando o nosso programa, campeão de audiência, universo da audiência da Melodia, uma audiência maravilhosa, que só cresce para a glória de Jesus. 11 horas, 1 minutinho, começando o nosso programa Debate Melodia, a partir de agora, recebendo aqui, daqui a pouco vou falar sobre a parcial, sobre a pesquisa, a sua participação. Quero ouvir o que você, não só o sim, não só o não, né? Faça, textualize. Contextualize aí o seu pensamento para que a gente possa trazer aí a reflexão aqui com os nossos debatedores. Deixa eu inclusive aqui já dar meu bom dia pro Bispo Davi Gualberto, Missão Evangélica do Brasil. Ô Bispo, que bom recebê-lo mais uma vez, início de semana, seja bem-vindo.
Bom dia, meu amigo Renato Bruno, bom dia aos nossos pastores, companheiros aqui, que bom estarmos aqui no início dessa semana para a glória do Senhor.
Amém. Que assim seja. Deixa eu dar meu bom dia também aqui para o pastor Douglas Matarazzo, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Adonai, Padre Miguel. Seja bem-vindo. Estava com saudade, pastor. Oh, agora que vi, está com um cavanhaque aqui, bacana,
aí, hora. Estou tô seguindo sua linha e Salmo 133, Barba de Arão.
Amém. Seja bem-vindo.
É um prazer estar aqui também. Um abraço aos pastores. Pastor Davi, que é um milagre. Estou muito feliz de estar aqui também participando do debate. Um amigo, pastor Paulo, Luciene, Renato, também obrigado, tá? Pelo privilégio, esse tema maravilhoso, hein? Uma benção.
Tá certo. Não tem sido. Deixa também o bom dia também aqui, pastor Paulo Roberto de Oliveira, da Igreja Monte Oreb, Vila Nova. Tudo bem, pastorzão, como vai? Que bom recebê-lo. Que bom recebê-lo, pastor.
É muito bom estar aqui contigo, Renato Bruno, com também o bispo Davi Gualberto e o pastor Douglas. E que o amor, a graça de Cristo Jesus seja com você, ouvinte Melodia, que está sintonizado no nosso debate. E o torna campeão de audiência neste horário, na liderança agora de Renato Bruno, que hoje está com um lindo cachecol. Parabéns, homem elegantíssimo.
Obrigado,
Deus lhe
pastor.
Abençoe.
Vamos orar, gente. Vamos orar. Quero pedir aqui ao pastor Douglas Matarazzo que ore pelo programa por nós todos.
Eterno Deus e poderoso Pai, Senhor, nós te louvamos por este privilégio de estarmos aqui, Deus, numa rádio tão importante que tem sido bênção, Senhor, tem elucidado dúvidas de tantos ouvintes, de tantas pessoas que o Senhor tem, Deus, tocado, impactado e até mesmo, Deus, libertado, Senhor, de angústias e dado cura. Deus, estamos aqui para sermos instrumentos seus. Usa-nos nesta manhã, como tu tem usado todos os pastores que nos antecede aqui, Senhor, aleluia, nas manhãs. O Renato Bruno, teu filho pastor, que também irá moderar o debate, Senhor, que o Senhor venha estar falando de forma gloriosa, que todos os ouvintes sejam abençoados e impactados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Jesus, em concordância. Vamos começar o nosso programa, né, gente? Começar aqui, o tema é o seguinte: quais os perigos do crente e o conformismo? A pergunta é: ouvinte, você sabe, né, os perigos do crente e o conformismo, sim ou não? Aqui, ó, 38% dizendo que sim, que sabem, né? E 62% dizendo que não sabem, não tem ideia do perigo, muito provavelmente ainda não compreendeu a profundidade do que significa o conformismo. Está ligado no programa hoje, certamente Deus há de bradar no teu coração para que você compreenda e fique alerta, certo? Das situações. Bispo Davi, eu quero começar com o senhor. Fique à vontade para as suas considerações iniciais.
Meu querido Renato Bruno, meus queridos ouvintes, esse tema, de fato, ele é extremamente importante para nós, como servos de Deus, sobretudo nesse momento tão tenso que nós temos atravessado. Nós não podemos ignorar o fato de que nós estamos às portas da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pelas Escrituras nós sabemos que à medida que a volta do Senhor se aproxima, sim, as coisas vão se apertando. E nós chegamos ao tempo, e eu não tenho dúvida nenhuma, de Apocalipse capítulo 22, não é? Aquele que é 21, aquele que é limpo, limpe-se mais, aquele que é sujo, suje-se mais. Nós chegamos ao tempo que não há mais como ficar em cima do muro. Sim. Ou você, de fato, rompe com os padrões do mundo e assume a sua identidade em Cristo, ou você vai ser cooptado, vai ser arrastado por essa lama que nós temos visto nesses últimos dias. Eu tenho certeza que os meus companheiros aqui, não tem como a gente fugir disso, vai mencionar as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que o apóstolo Paulo nos dá esta exortação: e não vos conformeis com este mundo, né? É interessante que Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele começa uma nova sessão. Até o capítulo 11 ele está falando de salvação, uhum, da nossa posição anterior à salvação, de perdidos, de inimigos de Deus, uhum, de destituídos da glória de Deus. E depois que ele fala da justificação em Cristo, amém, ele entra no capítulo 12 falando do dia a dia do crente, uhum, falando das coisas do momento. E aí ele começa no versículo 1 nos fazendo um clamor. Ele usa a palavra rogo-vos, quer forte, dizer, né? Uma palavra forte, nos fazendo um clamor, nos concitando. E ele diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no versículo 12 ele diz assim: e para isto, e para que essa apresentação seja de fato eficaz e verdadeira, verossímil, é indispensável que vocês não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Não vos conformar com esse mundo significa não se enquadrar,
não se adaptar,
não se adaptar ao esquema deste mundo, ao sistema desse mundo. A palavra conformar, literalmente, ela significa isso: amoldar-se, assumir a mesma forma. E o desafio nosso hoje, Renato, é exatamente este: diante dessa pressão avassaladora, diante dessa pressão diária que a gente sofre, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida familiar, quanto na nossa vida ministerial, nós não nos amoldarmos, não nos conformarmos, não assumirmos a mesma forma desse mundo decaído. Claro que ele não está falando do mundo cosmos, ele está falando do mundo sistema, desse modelo que se opõe aos valores espirituais, desse modelo que se opõe aos valores bíblicos, e quando se opõe aos valores bíblicos, se opõe ao próprio Deus, desse modelo que se tornou inimigo de Deus. Então nós, como servos de Deus, precisamos ter esse desafio de não nos conformarmos, de não assumirmos a mesma forma desse mundo, viu?
Não relativizar as situações.
Exatamente.
Abrirmos a nossa mente, saber que é um momento decisivo. Momento decisivo. 11 horas e 11 minutos. Pastor Paulo Roberto, quero ouvi-lo. O senhor que é sempre contundente. A maioria dos ouvintes aqui, eles parece que não compreendem, ou pelo menos dizem isso aqui na responder à pesquisa, sobre não quais os perigos do crente. Ou seja, se a pessoa não sabe o perigo, está meio... E o conformismo. O conformismo é aquela questão do dia a dia, onde as pessoas aceitam, né, o alimento que é dado. Diferente de quando o Daniel, ele ali se posiciona. O ouvinte, para ajudá-lo já no início, os nossos ouvintes, eles não têm essa consciência espiritual, comportamental. O que o senhor acha dos seus... Como o senhor todos aqui são pastores de igreja, né, convivem com a ovelha. Fique à vontade, suas primeiras considerações.
Renato, é muito importante a gente entender o seguinte: esse é um tema muito, muito geral, e a gente tem que pensar cada prática dele para a vida cristã. É, nós estamos vivendo, o cristão ele vive num mundo, ele não é deste mundo. Eu gosto muito de pensar na vida de José. José foi levado para o Egito, viveu no Egito, sofreu no Egito, venceu no Egito, morreu no Egito, mas nunca foi do Egito. Ele nunca foi do Egito. Tanto é que quando ele estava perto de morrer, ele pediu que o seu corpo fosse levado para Canaã, para que depois, não é? Depois de quase, mais do que 4 séculos, o seu corpo foi levado para Canaã, porque ele nunca foi do Egito. O cristão verdadeiro, ele não é desse mundo. Ele é um... Ele tem um compromisso de lealdade com o seu Deus. Porém, ele é justificado em Cristo Jesus. Ele é justificado em Cristo Jesus. O que é ser justificado em Cristo Jesus? Eu vou fazer um aparato para depois explicar. Chega lá. Ele é justificado porque em Cristo Jesus nós somos justificados, apesar de nós não sermos perfeitos. O sangue de Jesus Cristo nos justifica de todo o pecado. E ele, nós nos tornamos justos nesse mundo. Aí eu penso a vida de Ló. Ló era justo, mas ele começou a afastar-se de Abraão quando houve aquele cisma entre ele, da briga dos pastores de Abraão com Ló. Ele foi se afastando e foi botando as suas tendas cada vez mais próximas de Sodoma e Gomorra. E ele foi perdendo a sensibilidade espiritual. Não deixou de ser justo, tanto é que no Novo Testamento nós temos várias citações sobre Ló, em Pedro, em Lucas, que era um homem justo. Porém, ele foi se conformando com o ambiente.
Se ajustando.
Se ajustando o ambiente. Ele foi perdendo a sensibilidade espiritual. Esse é um dos mais graves problemas, Renato, no hoje em dia. É que a gente vai se habituando ao ambiente de pecado, ao ambiente de relativização da verdade, as fake news, aonde não há mais o conceito de verdade e mentira, mas tudo relativo. A verdade, ela é para cada um de uma maneira diferente.
Cada um tem a sua verdade.
Tem a sua verdade. E eu acho que Ló vivia nesse ambiente. Não, eles têm a verdade deles aqui, não é, Bispo Roberto?
Isso aí.
Não é, Douglas? Eles estão vivendo na verdade dele, eu estou vivendo na minha. E ele estava vivendo naquele ambiente deturpado. E ele não tinha sensibilidade para sair dali. Foi preciso Deus enviar anjos que o fossem lá para tirá-lo daquela situação. E ele não vivia mal ali, não. Sabe por quê? Porque ele estava acostumado com aquilo. Tem crente que está acostumado com um ambiente de pecado, ele não peca, mas está acostumado. Ele não se torna mais referência contundente de combater aquilo.
A ponto de oferecer as suas próprias filhas.
As filhas dele.
Pega aqui
minha filha. Pronto. O cara perdeu a sensibilidade
total
de família, de tudo. Apesar da gente... A palavra de Deus é maravilhosa. Diz que Jó era justo. Justo.
Ló.
Não é? Ló, perdão. Ló era justo. Ele era justo. Sim. Porém, estava nessa vida. Então, tem muito crente. Vamos trazer para o real, para a vida cristã, do nosso ouvinte, porque o debate é para isso.
Sim.
Meu querido, acorda para isso. Às vezes você está vivendo conforme, em conformidade. Tomou a forma, não de vida, mas do ambiente. Você tomou a forma do ambiente. Você perdeu a sensibilidade de você se deslocar daquilo dali. Poxa, esse ambiente não é para eu viver. Que é isso? Como é que está o nosso relacionamento? Vamos ver. Primeiro, ambiente de relacionamento. Ló era abençoado porque andava junto com Abraão, um homem de Deus. E Abraão nunca se misturou com nada. Mas Ló foi se aproximando com Sodoma e Gomorra, perdeu a sensibilidade. Então, o nosso desafio primeiro é falar sobre isso. Depois eu vou dizer, na segunda parte, Renato, sobre como ter prazer em fazer as coisas de Deus para abandonar o conformismo.
Isso é maravilhoso. E agora já fiquei até... Olha, agora já... Hein, bispo? Que maravilha. Como é que é? Dá para repetir aí? O pastor vai ensinar, vai dar o caminho?
Como ter prazer nas coisas do Senhor para abandonar o conformismo.
Louvado seja o nome.
Porque a vida do homem é... Tudo a gente faz por prazer. Até orar, ler a Bíblia.
Amém.
Testemunhar por prazer.
Daqui a pouco então, hein? É, você que está aí nos ouvindo, participe com a gente, tá bom, hein? Tá bom, 11 horas e 17 minutos. O que você acha? O que você está achando? Hein? Fale com a gente aqui pelo melodia.com.br. Responda aí quais os perigos do crente e o conformismo. Você sabe? Então participe com a gente. Estamos recebendo, quero ouvir aqui o pastor Douglas Matarazzo. A sua primeira participação, fica à vontade, pastor.
Muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar dois aspectos aqui do conformismo cristão e também antropológico e também orgânico. O antropológico é do homem que vem, que os pastores, colegas já colocaram. E também a questão social e orgânica. É bom entender que o conformismo é algo que vem de uma anatomia do córtex cerebral. A gente chama isso na psicologia e na neurociência de neurônios de espelhos. Tá? A gente tem isso de maneira anatômica e Satanás sabe dessa questão da ciência. E até porque os neurônios de espelhos, eles vão agir de maneira involuntária. Fizeram um experimento, uma empresa chamada Técnica do Assento, onde colocaram uma câmera e quando um ator levantava, os outros convidados que não sabiam que era um teste, levantavam de forma involuntária, sem saber o motivo que o outro estava levantando. E ali foram feitos esse experimento diversas vezes. E depois a psicóloga entrou, a mãe do diretor, e perguntou, por que que você levantou? Porque ele é um ator. E na verdade disseram, não, eu levantei porque ele se levantou. Eu não sei por que ele estava de pé. E uma vez também, em umas manifestações dessas de jovens, perguntaram os adolescentes, por que você está aqui do passe livre naquela época? Ah, eu estou aqui porque botaram na internet, porque quais são as suas reivindicações, seus pleitos? Nem sei, eu estou aqui porque meu colega me chamou. Então, você vê que o conformismo, ele tem esse papel anatômico. Agora, tem também o fator espiritual. Eu quero me ater na Bíblia.
Sim.
Em Atos capítulo 12, porque você vê o nível de conformismo que já a igreja primitiva tinha aproximadamente há mais de 80 anos depois da morte de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 12, verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Meus amigos, Herodes pegou, mandou matar e até matou Tiago, inclusive, mas mandou prender vários irmãos da igreja. E olha o que fala o verso 2. E mandou matar a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, ou seja, era um dia de festa. Os judeus aqui, nós estamos falando de crentes, de irmãos nossos, que souberam que Herodes mandou matar Tiago, soube que Herodes mandou prender Pedro, maltratou vários membros da igreja. Eles continuaram, sabe o quê?
Não se incomodaram.
Não se incomodaram, pulando, tomando vinho, bebendo na cultura judaica. Jesus era um judeu, respeitava a cultura judaica, mas ele se incomodava com o errado. Tanto é que no capítulo 10 de João, o Evangelho, Jesus prova isso. Ele era um judeu cumpridor dos seus deveres, mas na festa da dedicação, ele fala, eu sou o Cristo, eu não vou seguir a cultura de Abraão, a lei de Moisés, não, eu vim cumprir ela, mas eu vim trazer o evangelho da graça. Os judeus tentaram matá-lo, ele teve que sair dali fugido. Ou seja, eu quero dizer que a igreja de Cristo hoje precisa entender que tem como eu me manter a minha fé, ser diferente neste mundo, porque nós temos que ser. João fala na sua carta, pois aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, a níveis comportamentais. E eu quero falar aqui, depois eu vou explicar melhor, sobre três tipos de coisas. Conformidade, tá? Obediência e aceitação. Então eu quero depois explicar qual a grande questão da igreja hoje, que está inserida nessas três coisas: conformidade, obediência e aceitação.
Muito bem. 11 horas e 21 minutos, estamos falando sobre perigos. Aí não há como. Depois da primeira passagem dos pastores, amados pastores do Senhor, e a minha posição aqui é de apenas mediar, mas ao mesmo tempo provocar um pouco também, porque isso faz a reflexão e esse é o objetivo do programa. Porque se existe perigo, o Amado acabou de dizer sobre o crente, a igreja, né? Mas a própria instituição ao mesmo tempo traz coisas do mundo para dentro da igreja. Então, como é que a ovelha aqui, ele espera algo diferente? Muitas, não todas, existem igrejas que se mantêm. Não estou dizendo aqui se você deve, sim, ou não deve, isso aí é Deus e você como líder da tua igreja, né? Cada um vai responder. Mas, ô bispo, não existe esse perigo também institucional da igreja trazendo para suas ovelhas comportamentos que lá fora são aplaudíveis, mas dentro da ótica de Deus são reprováveis?
Enorme, Renato, enorme. Nós, como igreja, nós como pastores, nós todos os dias somos desafiados a nos manter íntegros no padrão bíblico e não permitir que os padrões deste século adentrem as portas das nossas igrejas.
Sem ser um fundamentalista.
Sem, né, ser um fundamentalista. Sim. Nós estamos vivendo o tempo da pós-modernidade, uhum, não é?
Falamos aqui essa semana.
Exato. E a pós-modernidade, ela acabou por interferir assim, visceralmente nas relações de todas as instituições. As instituições hoje estão com problema. Os partidos políticos estão com problema, uhum, os clubes de futebol estão com problema. Você vê, futebol antigamente, os dirigentes de clubes de futebol eram camaradas apaixonados pelo clube. Então, você vê figuras lendárias como Márcio Braga, como Eurico Miranda e outros. Hoje, os clubes de futebol são gerenciados por empresários que têm interesses pessoais e não mais interesses no clube, na instituição.
Econômica e menos esportiva.
Mais econômica e menos esportiva. Então, você vê todas as instituições, partido político, clube de futebol, família, sindicatos, todas as instituições foram atravessadas pelo pós-modernismo, inclusive a igreja. Veja comigo, assim, rapidamente, alguns pontos terríveis do pós-modernismo que nós falamos aqui. A relativização das coisas. Ou seja, não existe mais padrão de certo e errado. O meu certo é o meu certo, o teu certo é o teu certo, e a gente precisa conviver bem com isso.
Não existe a verdade absoluta.
Não existem verdades absolutas. E isso tem que ser aceito por todos. Então a gente está vivendo uma balbúrdia geral. Veja se a igreja também não tem sido atravessada por esse padrão. Ah, meu pastor aqui não aceita que eu faça isso, mas a igreja do vizinho lá aceita, eu vou para lá. E ele vai para lá, é aceito, ninguém nem pergunta de onde ele veio, nem por que ele saiu de lá, ele é aceito lá, daqui a 2 meses ele já é pastor lá. Porque nós estamos vivendo o tempo do relativismo. Outra coisa terrível, pragmatismo, que tem atravessado as igrejas. Ou seja, o que vale não é o que é certo, o que vale é o que dá certo. Se está dando certo, se faz a igreja encher, se faz a igreja lotar, se está tapinha nas costas, aplauso, eu vou aplicando, eu vou entuchando e não quero nem saber se aquilo está dentro dos padrões das escrituras sagradas. Aí a gente vai. O materialismo, por exemplo, é outro conceito terrível. Ou seja, você não vale pelo que você é, você vale pelo que você tem. Qual é a marca do teu carro? Aonde você mora? Quantos membros tem a tua igreja? Você é um pastor da prateleira de cima ou da prateleira de baixo? Eu já ouvi isso em conversa
de pastor. Tem prateleira, pastor?
Tem. Tem pastor de prateleira de cima e pastor de prateleira de baixo.
Meu Deus.
É o materialismo que entrou nas nossas igrejas. Eu já fui pregar em igreja que no final do culto o pastor me levou no estacionamento porque ele queria saber qual era a marca do meu carro. Então nós estamos vivendo, as nossas instituições, igreja, estão sendo atravessadas pelos padrões mundanos. Então nós temos que abrir o olho com isso, porque é importante que se diga, Renato, eu termino aqui essa minha fala, que a instituição, a organização igreja, pode até ser atravessada pelos padrões desse século. Mas o organismo igreja, a igreja de Cristo, ela jamais será atravessada. Dentro dessa igreja visível, há uma igreja invisível. E essa igreja invisível, ela é de Cristo. E é esta que vai ser arrebatada. Amém. Então nós precisamos lutar, mesmo na igreja visível, mesmo na igreja institucional, para que esses padrões do presente século não atravessem a nossa igreja e a tornem uma instituição comum. Ela não é comum, ela é do Senhor.
Amém.
E nós não podemos deixar que a nossa igreja seja atravessada por isso.
Eu fico muito feliz. 11 horas e 27 minutos, essa abertura, né? E essa diferenciação da igreja invisível de Cristo. Isso é maravilhoso, né? Para você, ouvinte, que está aí do outro lado, você compreender. Simples, é fácil. Sim. Compreender, é fácil. Existe a igreja, prédio, física. Sim. Institucional, com todos os problemas
CNPJ,
que a gente
sabe, CNPJ, diretoria.
Isso, e tem a igreja invisível de Cristo, que somos nós. Aí é o caminho individual, que cada um prestará conta com o Senhor. Fica fácil assim, não fica? Assim ficou mais fácil. 11 horas e 28 minutos. Vou pedir rapidinho, pastor, e volto com o senhor, pode ser?
Fechado,
30
excelente.
Segundos, a gente volta já já. Isso, eu fico. Pô, é importante. Já já, daqui a pouco a gente volta. 30 segundinhos aqui na Melodia, certo?
Estamos apresentando Debate Melodia.
Muito bem, já estamos de volta nesta segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. É um dia especial porque esse dia o Senhor fez, nos fez, e estamos aqui cada dia sendo renovados em Cristo Jesus, né? Renovando a nossa mente, renovando toda a nossa essência, sendo purificados, sendo conduzidos pela mão do Espírito Santo de Deus. E o debate tem esse papel, né? Aqui é a Rádio Melodia, sempre levando você à reflexão. Alguns participantes aqui, no caso o José Cláudio, Igreja Pentecostal Peniel, ele é de Maria Joaquina em Búzios. Os maiores perigos e o conformismo do cristão é aceitar as heresias de muitos, principalmente por muitos líderes que estão pregando aí. É verdade, José, a gente acabou de falar sobre isso. Estamos falando sobre os perigos do crente e o conformismo. Deixa eu dar uma olhada aqui para a gente dar uma atualizada. A pessoa que está participando com a gente, esse aqui, apertei um F5, ainda mantém aquela margem de 30, 40% aí. Deu uma aumentada aqui, hein? E até o final do programa, vou pelo menos aí ter... O programa, as pessoas ficam fomentando nas suas mentes, caminhando e analisando e refletindo. Então, depois aí o resultado na sua vida, que é o mais importante. Pastor Paulo Roberto, quero ouvir o senhor falar. O senhor prometeu, pastor.
Prometi, vou cumprir. Agora, antes eu quero voltar à pauta primeira que eu falei. Que há dois conformismos. O interrelacional e o intrarrelacional. O conformismo interrelacional, a pauta dele é a seguinte. É a relação da pessoa com a cultura, com a educação, com o ambiente, onde ele está inserido. Ele vai e se torna... Ele vive, começa
é meio,
a viver,
né?
Na forma. Uhum. Ele vai tomando a forma. E ele vai, como é que se diz, até dialogando de maneira que ele vai se tornando anestesiado pelo ambiente que ele está. E ele perde o poder de ser sal. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Aí ele perde, aí o cristão ele vai perdendo esse poder do evangelho de ser sal. Por quê? É o caso de Ló. Ló não era mais sal.
Insosso.
Apesar de justo, ele era dominado pelo ambiente. Tanto é que ele oferece as filhas dele quando quiseram, não é? Os habitantes daquela cidade quiseram tomar os anjos, não é? Sim. Que estavam ali para ajudá-lo a sair daquela situação. Olha o valor que ele tinha para Deus, que Deus o achou justo, queria tirá-lo dali. Mas ele, no seu relacionamento interrelacional com o ambiente, com a cultura, com a educação de Sodoma, que parece um pouco com o ambiente e a cultura e a educação do tempo de hoje. Igualzinho. Então, eu falei na primeira pauta sobre isso. Agora eu vou falar sobre conformismo intrarrelacional. Eu estou conformado com o meu desânimo com a vida cristã.
Aceito, né?
Eu estou desanimado. Então, é o conformismo. Eu estou desanimado. Então, estou conformando com a minha vida. Minha vida está horrorosa com Deus. Eu não tenho intimidade com Deus. Eu não tenho relacionamento com Deus. Eu não estou mais orando. Eu não estou mais lendo a Bíblia. Eu não estou mais testemunhando. Eu não vibro mais com o culto a Deus. Eu não sinto nada quando vou à igreja. Vou à igreja por ser uma rotina. Ah, meu amigo, isso aí é um grave problema que nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos isso.
Em algum momento.
Em algum momento da vida. Então, sim, você tem que sair. Por exemplo, você sabe qual é a maior, Renato, arma do diabo contra o cristão? É o desânimo. Conta-se uma ilustração que o diabo fez um leilão no inferno. E ele vendeu todas as ferramentas que ele tinha. Agora ele não vendeu uma ferramenta que ele possuía ali. Aí os outros demônios perguntaram, ô demonão,
Por que, que o senhor não vendeu essa ferramenta aí e não entrou no leilão? Porque essa daqui é o desânimo. Com ela eu toco o coração e a vida dos cristãos e eles desanimam e se tornam em conformidade com a sua vida, com uma vida inoperante. Então, primeiro é o desânimo. A segunda é a preguiça espiritual. A gente que tomou preguiça espiritual e eu vou ler a Bíblia, que é isso, é muito melhor eu assistir, não é? Um programa da televisão. E em terceiro lugar, uma coisa que é o ativismo. Ativismo que está levando nos conformar. Olha, eu não tenho tempo para orar porque a minha pauta principal, o urgente, tomou conta do prioritário. Quando a pessoa toma conta, o urgente toma conta do prioritário, é porque ele não tem um planejamento da sua disciplina com Deus. Então, o urgente está tomando conta do prioritário. Quando o urgente toma conta do prioritário, é porque a gente não tem uma vida que é organizada para ter a disciplina. Agora, ter a disciplina com Deus de orar, ter a disciplina com Deus de orar, é prazer. Tudo na vida tem que ter prazer. Se você não tiver prazer, você não faz. É incrível isso. E olha, nós temos que ter prazer. Olha o que diz o Salmo de número 1. Salmo. Não é? O Salmo 1 diz claramente que nós temos... Oi? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu... Prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia, de noite. Ter prazer. A gente tem que prazer em ler a Bíblia e meditar nela dia e noite.
Falar
prazer de
Deus.
É falar a Bíblia, a palavra de Deus. Ter prazer de orar. Jesus tinha prazer de orar. Jesus passava a noite orando. Então, se Jesus, que era Jesus, tinha prazer, nós temos. Por exemplo, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não por obrigação, mas com alegria, ter alegria de contribuir, ter alegria de orar, ter alegria. Então a gente tem que procurar prazer para não se conformar com preguiça, desânimo e ativismo.
Ouviu aí, crente? Opa, que maravilha, hein? 11 horas e mais 34 minutos, 35 virou aqui agora. Quero ver mais uma vez aqui e a gente vai girando o programa. Falar com o pastor Douglas Matarazzo, quero ouvir mais uma vez, pastor.
Bom, como eu prometi, eu vou aqui complementar a minha fala sobre três tipos de coisas que tem hoje atingido a igreja, esse tipo de veneno, esse vírus, a conformidade, tá? Então, a conformidade nada mais é aquilo que você faz para agradar os outros, porque o grupo que você está inserido age daquela forma. Então, você não tem opinião própria. É aquela questão de Maquiavel, os fins justificam o meio, como o pastor Davi Roberto colocou. Está dando certo, está enchendo igreja, é o que o público gosta, eu vou fazer isso aqui. Por mais que eu não aceite, mas eu vou fazer, porque a conformidade me leva a isso. Ela vai fazer que eu siga um padrão, uma linha tênua, em cima daquilo que o grupo que eu estou liderando, ou o bairro que eu moro, que eu pastorei, ou que eu resido, prefere aquilo ali. Eu não quero confronto. Eu evito confronto. Né? Justamente. Né? A questão da obediência, quando você obedece, nem sempre você obedece, como o pastor Paulo falou, com tesão, com prazer, com amor.
Com vontade.
Você às vezes com vontade. Você obedece, é o caso hoje do Código Penal Militar. Você obedece porque você, se você não obedecer, você responde ao IPM, inquérito policial militar. Eu não concordo, mas o meu superior deu uma ordem. Eu vou fazer. Porque se eu não fizer, eu sou infringido no Código Penal Militar. Obediência nem sempre é por amor. Insere naquilo que você faz, mesmo sem concordar. E a aceitação? Aí a aceitação é o que eu quero frisar aqui e citar 1 Samuel 17. É o que Davi fazia. A aceitação é aquilo que eu faço porque eu tenho plena certeza que aquilo é certo. E é isso que eu acho que a igreja hoje está perdendo. Essa aceitação, por conta do quê? Do relativismo. Hoje, as pessoas elas usam muito o termo subjetivo. Não, não é bem assim. É o achismo.
Mais ou menos.
É mais ou menos o que o pastor falou. É mais ou menos o certo. Ué, mas ele é o líder da igreja, ele é o anjo da igreja. Como é que eu vou depreciar o meu líder? Então não é o que eu acho. E o que eu vejo na aceitação, que Davi, irmãos, ele foi brilhante. Davi não se conformou com a afronta de um inimigo filisteu. O texto diz, no verso 24, 1 Samuel 17, que já há 40 dias aquele gigante vinha afrontando. Não tem homem aí para poder de frente comigo, não? Só tem criança. Eu quero ver que tem homem para poder brigar comigo. Quero bater, quero brigar. Gente, e um jovem que não sabia dar um soco em ninguém, nunca deu um soco em ninguém, um peteleco. Ele vai lá, a mando do seu pai, Jessé, que ele tinha mais 7 irmãos, 5 eram civis e 3 militares, e ali ele vai levar a cevada, a farinha, e ele vê aquilo, ele fala, vem cá, Samar, vem cá, meu irmão, quem é aquele ali? Quem é aquele camarada? Ele está afrontando o quê? Ele se indignou, ele poderia voltar, se conformar e dizer, eu não sou militar não, eu saí com meus irmãos, meus 3 são militares, eu sou civil. Ele vem e quer ali lutar porque ele não aceitou a afronta com a igreja. Eu vejo que essa identidade da igreja hoje, que está sendo perdida, hoje as pessoas estão aceitando Golias da vida pragmático, como o pastor Davi Roberto colocou muito bem, o pastor Paulo também, a frieza, como digo, deixar afrontar o reino, e como foi colocado aqui pelo pastor Davi Roberto, igreja, ela nunca vai perder a sua essência. Sabe por quê, pastores? Porque Jesus falou bem claro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Eu citei Atos capítulo 12, haviam ali judeus que não estavam nem aí, relativando, mas também fala no versículo de números, está aqui, verso que eu marquei aqui, versículo de números 12, fala bem claro em Atos 12, que mesmo alguns irmãos se relativando, ainda havia crentes leais. A casa da irmã Maria tinha gente orando por Pedro. Então, assim, o que nós temos que levantar hoje são discípulos igual a irmã Maria, porque o relativismo, o conformismo das pessoas é fazer o que o outro está fazendo porque deu certo. E eu vejo hoje que nós não devemos perder identidade. Para finalizar, tem como eu ser diferente, mas viver bem e não negar a palavra nem Cristo. Jesus fez isso com Zaqueu. E lá em Lucas capítulo 19, ele foi diferente, se manteve a sua postura, não foi igual ali. Jesus fez isso com a mulher samaritana, foi diferente dela, se manteve a posição contra o judeu, mas ele falou, eu trago para você hoje uma revelação, tivesse 5 maridos, um deles foi o que você tem, não é teu, entendeu? Então assim, Cristo, ele mostrou para nós isso, eu posso ser diferente, me posicionar. Quer ver uma coisa? Eu trabalhei durante muitos anos em hospitais, eu tive muitos amigos meus que são de crenças diferentes, eu nunca deixei de me posicionar enquanto crente, sempre me dei bem com pessoas de várias crenças, não quero citar para não ofender a crença das pessoas, mas de várias crenças, eu estive no hospital, sempre me posicionei. Sabe o que acontecia? Quando tinha um problema, várias crenças, o senhor é pastor, ora por mim, porque eu me posicionava, não negava a minha fé, mas eu sempre dizia, eu sou pastor, eu discordo, não aceito essa sua posição, mas enquanto ser humano, eu oro pela sua vida e eu te amo enquanto ser humano. Então, o que eu vejo hoje da igreja é a falta de identidade para agradar o outro, para agradar o próximo, porque o outro está fazendo. Nós temos que seguir a linha que Deus colocou para nós e seguir a palavra.
Como e para você fazer tudo isso que o pastor falou, tem que ter sabedoria vindo do alto. Tem que ter comprometimento com Deus, tem que saber, tem que ter argumentos bíblicos, tem que ter profundidade, né? Para você poder até, de alguma forma, colocar, né? Se posicionar, para ser posicionado, né, pastor? Precisa também, porque senão o mundo te engole, então você tem que se preparar, não é verdade, pastor? Se não te...
Nós temos, o cristão, ele tem um compromisso com princípios e valores. Se ele não tiver a cada dia antenado com esses princípios, esse mundão aí engole ele facilmente. Totalmente.
Bispo, quero ouvi-lo mais uma vez aqui. As pessoas estão participando aqui. A Ludmilla tá dizendo assim, bom dia, debatedores. Eu acho que o perigo é que vemos hoje em dia, e para piorar, muitos pastores estão levando isso para a igreja. O que a gente comentou aqui anteriormente, o mundo já entrou nas igrejas e alguns já estão relaxados, ou seja, aceitaram. Os pastores já aceitaram, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas a gente observa também, fazendo um contraponto, que nós aceitamos toda e qualquer crítica na igreja também, né? O ímpio chega e fala assim, e é crente, hein? E é crente. Então, a gente aceita também muito, a gente não defende a instituição também. Vamos por esse aspecto. A gente não defende a nossa igreja. Minha igreja é uma benção. A minha igreja, meu pastor é uma benção. É, a gente sempre permite que as coisas ruins sejam trazidas em voga, bispo.
Tá tão difícil, Renato. Tá tão sério. Tá
difícil defender.
Não é, e também não é só isso, não. É, eu vou mencionar, por exemplo, essa questão da pandemia agora, sim, né? Sim. É, nós ficamos, eu fiquei lá na igreja, 4 meses com a igreja totalmente fechada, fazendo os cultos só pela live. Aí, quando as coisas foram melhorando, a gente foi abrindo, estamos fazendo o culto já presencial, claro, com os distanciamentos, com máscara, com todos os cuidados, e tem um monte de crente na internet metendo pau na gente. Igreja não pode estar aberta, a pandemia está aí, a pandemia não acabou, mas você olha o Face do cara, o cara está no shopping, o cara está na praia... O cara tá num monte de lugar e só não vai na igreja. É um hipócrita, mentiroso, sem vergonha.
Fala, Giovanni.
E fala ainda assim, pastor só abre igreja. Sabe por que pastor abre igreja? Porque tá interessado em dízimo e oferta do povo. Ele não quer nem saber o irmãozinho que depende do culto para sobreviver espiritualmente. Que depende da comunhão dos santos para respirar no meio dessa loucura que tá o mundo nesse ano. Ele não tem compromisso com gente, ele não tem compromisso com homens, ele não tem compromisso com ele mesmo. Egoísta. É um hipócrita, é um egoísta. Então, a gente tem gente dentro do nosso meio que faz mais mal à igreja do que bem. Que não se levanta para defender mesmo, Renato. Se levanta assim, para atacar, para ofender.
Para diminuir.
Mas as coisas boas não falam. Então, a gente... Isso tudo já está escrito, já está previsto. Nós vamos ter que lidar com essas coisas até a volta de Jesus. Agora, o que eu queria abordar é que lá desde a classe de criança na igreja, eu aprendi que a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática.
Sim.
É a Bíblia Sagrada, é o norte para o cristão. O novo convertido aprende isso lá na classe de catecúmenos. Lá no seminário, uma das primeiras aulas que a gente tem no curso teológico é essa. A Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática. Então, a Bíblia ela vai trazer à luz o que é certo e o que é errado.
Sim.
Então, a Bíblia não está diversa. Ela não fica em cima do muro e nem acolhe dois posicionamentos, ou é ou não é. Aí os pastores da nossa geração, então, para defenderem as suas posturas relativistas, materialistas e mentirosas, agora querem alterar a Bíblia, querem mudar as escrituras, querem criar uma nova versão da Bíblia que acolha os diferentes, a Bíblia inclusiva. Então, para incluir dentro do evangelho gays, incluir mentirosos, incluir esse monte de gente aí que quer estar. Agora, qual é a instituição que acolhe mais pessoas do que a igreja? Dentro da minha igreja, dentro da nossa igreja aqui, tem ex-tudo. Tem ex-tudo. Então, nós nunca fomos discriminadores de ninguém. As nossas portas sempre estiveram abertas para qualquer um e sempre estarão. Agora, o evangelho que a gente prega é poder de Deus para transformação. Pode vir como está, permanecer como está não pode, porque o evangelho não deixa.
É confronto.
É confronto, não é o meu estatuto, atenção a isso. Não é o meu estatuto, não é o meu regimento interno que confronta. O que confronta é o poder do evangelho. Então, se mudar o evangelho, acabou a igreja. Então, o que se terá aí nas mãos desses homens que estão transtornando o princípio, não é igreja, é outra coisa, não é igreja. Porque a igreja de Cristo é regida única e exclusivamente pela palavra de Deus. É a palavra que define quem é e quem não é. Não é o meu estatuto, nem o meu regimento interno, nem os meus achismos.
Isso. Não é, é os achismos, pastor.
O Renato, isso é uma coisa muito séria hoje em dia que está ocorrendo. E olha, a pauta que o bispo Davi Galberto falou está dentro do debate. Sim. O conformismo. Uhum. Tem muitos líderes se levantando. E em vez de eles se inconformar com o mundo, eles estão querendo fazer um tipo de tolerância. Sim. Olha o perigo. Sim. A tolerância excessiva que traz embutida essa pseudo, falsa tolerância, dentro dela, a relativização dos absolutos de Deus, sim, que é a Bíblia Sagrada, que ela é inerrante, que ela é verdadeira, ela é os absolutos de Deus, é a nossa pauta de princípio, fé e crença. Aí o que que acontece?
Santidade.
Temos, aí vem esses pastores de internet, que eles querem ser diferentes e querem trazer uma verdade diferenciada.
Pastores da... lacradores, que é a palavra do momento, que é lacrar.
Lacrador. Aí e outra, é triste. Hoje nós temos membros de igreja que muitas das vezes ele bebe na da pauta da igreja, dos princípios do púlpito, mas ele bebe também na internet. Sim, sim. Aí
fica bêbado. Esse...
Aí ele fica bêbado de princípios errados. Sim. Então essa intolerância aí não é intolerância. Nós temos que defender os nossos princípios, não conformar com esse mundo.
Muito bem. Tá certo. Quero ouvi-lo mais um pouco, pastor.
Sim,
Douglas.
Eu quero também corroborar com os colegas. Em Mateus 19, 16, Jesus trouxe um grande exemplo para nós que o evangelho de Cristo é confronto. Hoje, as pessoas, alguns líderes querem trazer um evangelho que vai em conformidade com o mancebo rico. Mas Cristo fez o oposto. Olha que hoje... Se fosse no século XXI, esse camarada aqui era um milionário, hein? Jamais, será que poucos, talvez, eu creio que muitos fariam, porque muitos homens de Deus sérios no Brasil, mas Jesus confronta ele. Bom, mestre, o que eu farei para dar a vida eterna? Ele falou, meu amigo, larga, não adulterarás, não matarás, isso eu já faço. Então vai lá e vende tudo quanto você tem. Evangelho é confronto, não é conformismo. E Jesus confrontou o jovem e nem por isso ele foi intransigente. Só que hoje, quem não é conformista ao modelo atual, tá, de evangelho, é chamado de intransigente, ignorante,
radical,
retrógrado. E na verdade não é, porque Cristo, ele aqui, foi bem claro, vai e vende tudo que você tem e vem me seguir. Então, ele mostrou a verdade. Tem um testemunho da... Eu posso falar aqui que ela falou na televisão? A Mara Maravilha, quando ela se converteu, ela foi para uma igreja aqui em São Paulo e o pastor falou com ela assim, Mara... Irmão Mara, paz, você não é mais maravilha. Maravilha, você era na televisão, hein? Aqui eu vou te chamar de Mara. Chega de maravilha. Ela falou, que isso, esse pastor é intransigente, ignorante, eu sou atriz, eu sou famosa. Ela foi para casa e falou, olha, irmãos, aquilo me ajudou a crescer. Ela falou que aquilo fez que ela falou, realmente, eu não sou mais atriz, eu posso ser atriz lá fora, sim, que eu sou ovelha dessa igreja. E aquilo motivou ela a buscar, de fato, na época, um evangelho, sim, santo. Então, nós temos que entender que a palavra, ela confronta e tem que confrontar, sim, o pecado. E o que vai libertar as pessoas é verdade, não são mentiras.
Muito bem, faltam 10 minutos para o meio-dia. A gente já chegando aqui ao final do programa, eu quero pedir as considerações finais. Vou começar aqui com já agradecendo o bispo Davi Galberto, da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, Estrada da Água Branca, 3.606, em Padre Miguel. Bispo, eu vou dar aí para o senhor dois minutinhos, um minutinho e meio para o senhor fazer suas considerações finais. Fica à vontade.
Renato, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão importante. E eu quero fazer uma consideração muito importante, principalmente nessa semana. Nós estamos na semana das eleições, sim, municipais no Brasil inteiro, e sobretudo aqui no Rio de Janeiro. E a igreja, como instituição, ela tem um papel fundamental. A nossa Câmara de Vereadores, por exemplo, ela tem dezenas de vereadores, cada um representa o seu segmento, normalmente segmentos de bairros, interesses, sim, de bairros. Mas nós temos pautas na nossa Câmara de Vereadores
importantíssimas,
que vão... de encontro, não vão ao encontro não, vão de encontro no sentido de irem contra os valores da família, como ideologia de gênero
nas escolas,
que estava aí há porta de ser aprovada na Câmara Municipal e os meus filhos e os nossos filhos, que são ensinados nos valores absolutos da palavra, teriam que se submeter a ensinos que vão de encontro àquilo que nós ensinamos, o que a palavra ensina. Então é indispensável, atenção povo de Deus, é indispensável que nós tenhamos na Câmara de Vereadores homens de Deus, homens comprometidos com a família, homens que se oponham ao Deus deste século, homens que não se conformem com esses padrões desse século.
Tá certo, obrigado, bispo. Que Deus abençoe, até a próxima. Que Jesus te abençoe. Considerações finais aqui, pastor Paulo Roberto de Oliveira, Igreja Batista Monte Horebe, Vila Nova, Campo Grande, Rua Bendito Lacerda, 235, Vila Nova, Campo Grande. Rapidamente, suas considerações finais, pastor.
Esse tema que nós debatemos hoje, ele é bom porque ele toca no coração de todo cristão, seja ele líder ou não líder. Por quê? Porque nós sofremos essas demandas, não é? Na nossa relação com Deus, na nossa relação diária, e não nos conformarmos com a situação que nós vivemos. Nos confrontar o mundo que nós estamos,
sim,
confrontar o mundo que nós estamos e querer ter uma pauta melhor para nós, para cada um de nós, de uma vida prazerosa com Deus. Não é? Ter alegria em orar, alegria em jejuar, alegria, amém, em ler a Bíblia, alegria ir à casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, amém, e aprender no seu santo tempo.
Glórias a Deus. Coisa fechar assim é bom demais, né?
Muito bem.
Obrigado, pastor Paulo Roberto. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Agradecer também aqui o pastor Douglas Matarazzo, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Adonai, Padre Miguel, Estrada Água Branca, 2665. Também Padre Miguel é vizinho aqui do
bispo. Isso, né? Nosso amigo ali, inclusive, queria pedir perdão, não deu para ir no culto, foi maravilhoso. No dia eu tive um problema, mas eu vou estar lá com o pastor Davi Roberto. Estou muito feliz, oramos muito pela sua cura e isso me alegrou, amém, muito, tá bom? Eu vou estar lá, um abraço à igreja. Tamo junto aí, somos vizinhos. E eu quero também concluir que nós não devemos, irmãos, nos conformar com o mundo, porque lembrando vocês que todo preso de cruz, ele não tinha direito a sepultamento. Jesus só teve o direito a um mausoléu chique de um senador, porque o senador intercedeu a Pilatos por ele. Se não fosse um político, Jesus ia ser, sim, descartado do seu corpo. Claro que não seria, porque havia uma promessa, mas na livro, sim, geral poderia ser. Então, um político chamado José, da cidade de Arimateia, foi importante para que Cristo tivesse um sepultamento diferenciado. Os judeus não foram mortos, somente exterminados, porque havia uma política, uma governadora, uma mulher hoje que eu posso chamar de Rainha Esther, que intercedeu pelo povo judaico contra os amalequitas. Então, vamos nos posicionar enquanto igreja, nas urnas, para defender a família, defender realmente a palavra. E nós, como igreja, irmãos, temos uma força que eu acho que muitos de nossos irmãos não sabemos. É uma força poderosa, porque crente, sabe crente, eles são psicólogos de natureza, eles sabem convencer pessoas, tem esse dom natural. Então usa isso.
Tá certo. Muito obrigado. Chegamos ao final, então, aqui de mais um Debate Melodia. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre todos nós. Muito obrigado, pastores. Gente, amanhã tem mais. 11 da manhã. Tá chegando aí o Edinho, a Débora com tarde maior. Um abraço aqui do seu irmão Renato Bruno. Volto amanhã no Disque M para ouvir de novo. Tá bom? Enquanto não chega aí a voz, o horário político.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.